Olá! Você está na primeira temporada do podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia. Que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escola Ocorrente, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. O ciclo Metamorfoses aconteceu entre 14 e 17 de outubro de 2020. Durante o confinamento em decorrência da pandemia ao enfrentamento da Covid-19. O episódio de hoje traz o conteúdo da quarta mesa, que aconteceu no dia 16 de outubro de 2020. O povo pelo povo, a solidariedade nas comunidades. Novos processos de reorganização comunitária nos territórios, nas instituições nacionais e no planeta. O retorno da prática do socorro mútuo, em que os pobres articulam suas próprias redes de solidariedade em um contexto de insegurança e desamparo. E como os saberes ancestrais e comunitários são ressignificados, fornecendo chaves para um reenvolver da humanidade com o planeta e da convivência com os demais seres. Os valores do bem viver, modo bom de viver na casa, tecoaporando os Guarani, ou a palavra Ubuntu, de origem africana, do Banto, Ubu, força, unto, movimento. Em que a humanidade de uma pessoa só adquire sentido quando relacionada à humanidade dos outros. Eu sou porque nós somos. E realizar essa reflexão a partir da observação objetiva dos movimentos de solidariedade popular acontecidos no contexto de pandemia. Para refletir sobre os temas, convidamos Gerá Guarani, que é liderança da terra indígena Tenundê Porã, localizada em Parelheiros, formada em pedagogia pela USP em 2008. Professora de Guarani, desenvolve as ações culturais e trabalha com a preservação das sementes e agricultura tradicional de seu povo. Fábio Ivo Aureliano, líder comunitário, foi conselheiro tutelar por 8 anos na Vila Brasilândia, periferia da cidade de São Paulo. Supervisor dos ecopontos da região noroeste de São Paulo por 1 ano. Um dos criadores da Rede Brasilândia Solidária, que surgiu para atender as necessidades da comunidade que não foram atendidas pelo Estado. Para mediação, convidamos Mariana Ruoco, nutricionista, mestranda do Programa de Formação Interdisciplinar em Saúde da USP e assistente da Gerência de Alimentação e Segurança Alimentar do SESC São Paulo.
Meu nome é Fábio Ivo, moro na Brasilândia já há mais de 30 anos. Iniciar a minha fala falando um pouco desse território onde estou inserido. A Brasilândia está na região noroeste da cidade de São Paulo. É uma população hoje no distrito de 312 mil habitantes. Então, poderia ser comparado com a cidade de porte médio, né, do estado de São Paulo. Desta população, 52,3%. 60% é composto por mulheres, ou seja, a maioria da nossa população é mulher. É uma região periférica, com todos os problemas das periferias das grandes cidades. Nós temos, na região da Brasilândia, 29,6% da população vive em áreas consideradas como favela. A população que trabalha com carteira assinada, isso antes da pandemia, era apenas 41,4% da população tinha trabalho formal, ou seja, com vínculo regular. E é uma região onde a população ganha pouco, né? Os salários são muito baixos. Só para a gente fazer um comparativo, na cidade de São Paulo, 9,93% da população economicamente ativa ganha entre 8 e 12 salários mínimos. Na Brasilândia, são 2,99, ou seja, nós estamos bem abaixo da metade da população que ganha nessa média de 8 a 12 salário mínimo, que é considerado um salário razoável aí da classe média paulista. Então, nós estamos aí claramente longe de estar nessa condição. Mas queria falar um pouco com vocês também sobre essa característica da Brasilândia, né? Brasilândia, como território periférico, ele é marcado sempre pelas ações de solidariedade. Nas regiões da periferia, apesar da violência ser algo sempre muito comum, a solidariedade também é algo comum e rotineiro.
A Vila Brasilândia originou-se em 1947 na cidade de São Paulo, através do loteamento de uma gleba de aproximadamente 15 alqueires, nas cercanias do bairro da Freguesia do Ó, adquiridas pela empresa Brasilândia de Terrenos e Construções LTDA, da família Simões, que se transformou no bairro da Brasilândia, o 40º distrito da capital. O que impulsionou mesmo o crescimento populacional desta região foi o loteamento Brasilândia, em virtude das desapropriações de antigos casarões utilizados como cortiços pela população de baixa renda, ocorridas no centro da cidade, quando da construção das avenidas São João, Ipiranga e Duque de Caxias. Estas famílias, que foram expulsas para dar lugar às avenidas, uma boa parte veio para o loteamento Brasilândia, que estava oferecendo lotes bem em conta e ainda oferecia 5 mil tijolos e 200 telhas para quem comprasse um terreno. Além dos moradores destes cortiços do centro, vieram para Brasilândia inúmeras famílias do interior, das cidades de Jaú, Pederneiras, Bariri e Bocaina.
Aqui na Brasilândia, no mês de fevereiro, que foi quando se iniciou as primeiras informações de forma mais regular sobre a questão da pandemia, as pessoas imaginavam, né, nas suas rodas de conversa e falavam que isso era algo muito distante, né, era algo que estava longe do Brasil. Imagina se isso ia chegar no Brasil, e se chegasse no Brasil, a Brasilândia está tão longe, tão esquecida, que não teríamos grandes preocupações com isso. Mas também os meses foram passando, chega abril e começa a aparecer os primeiros dados sobre contaminação. São Paulo, né, o primeiro estado e a primeira cidade a ter casos, e quando saem os primeiros bancos de dados sobre contaminação e mortes na cidade de São Paulo, a Brasilândia figura como o local com maior índice de contaminação e também com o maior índice de morte. E aí nós começamos a perceber que, ao mesmo tempo que as pessoas tentavam manter uma certa rotina de irregularidade, mas também vinha um grande problema, que era o início das percas, né, as percas das vidas. Né? Então, de 10 famílias, passaram para 20 e rapidamente chegou a 100 mortos, e a 200 mortos, e a 300 mortos. E o governo municipal, o governo federal, o governo estadual, nenhuma ação efetiva de proteção, de apoio às famílias. E aí era quando a grande imprensa já noticiava e fazia a recomendação que as pessoas ficavam em casa. Mas como ficar em casa se você não tinha o que comer na hora que acordava, não tinha o que comer na hora do almoço, não tinha o que comer na janta? Os dados foram se alavancando. Com isso, as lideranças começaram a se organizar. Todos nós da Brasilândia começamos a identificar os atos de solidariedade, não com grandes doações de empresas volumosas, mas sim com ajudas dos vizinhos que compartilhavam o arroz, compartilhavam o açúcar, compartilhavam o gás. E desta forma foi se aumentando, né? No momento que você ia compartilhar, as pessoas iam compartilhando e eu também ficando sem. E começou a se perceber que haveria necessidade de ações mais articuladas começou a procurar as empresas médias do próprio território da Brasilândia, mas também as grandes empresas, e com isso se criou uma grande rede na Brasilândia de solidariedade. Muitas entidades atenderam mensalmente 500 famílias, 1.000 famílias, outras entidades 200 famílias, mas logo ali em abril ainda, também uma parte das lideranças das entidades sociais, percebemos que não era possível enfrentar algo tão grande, tão poderoso, sem a ajuda do Estado e de sua forma isolada, onde cada um fizesse as suas próprias ações. E daí, aonde nasce a Rede Brasilândia Solidária. A partir de uma conversa com 5, 6 lideranças e representantes de entidades sociais, mas em 15 dias nós já éramos mais de 50 integrantes, em 30 dias nós atingimos 250 integrantes da Rede Brasilândia Solidária. O objetivo era levar informação à população, já que os governos não levavam, e os serviços de saúde básica não foram dotados de equipamento nem de condição para se comunicar de forma adequada. Então, as primeiras ações da Rede Brasilândia Solidária foi juntar esforços e parceiro, e com isso nós conseguimos colocar uma estrutura de carro de som, trio elétrico, megafone, a distribuição de todos os serviços de saúde do território da Brasilândia e de todas as lideranças da Brasilândia, onde tivemos a maior ação de comunicação popular da história da Brasilândia. Foram mais de 100 horas de trio elétricos na Brasilândia e mais de 200 horas de carros de som e 150 faixas colocadas em pontos estratégicos, levando informação para a população que aquela doença realmente era muito grave, que era muito importante que todos pudessem fazer todas as ações possíveis de proteção pessoal e da proteção da sua família, na forma do possível ficando em casa. E daí nós desenvolvemos uma grande ação de distribuição, de produção e de distribuição de máscara em todo o território. A Rede Brasilândia Solidária distribuiu mais de 130 mil máscaras gratuitas para a população da Brasilândia. E a Rede Brasilândia Solidária também passou a atuar fazendo captação através de doações em condomínio, pessoas físicas do próprio território da Brasilândia, de profissionais que atuam na região da Brasilândia, mas também de empresas de fora, fazendo doação, e a Rede Brasilândia distribuindo essas doações às entidades parceiras para que pudesse chegar em todos os pontos mais vulneráveis da Brasilândia. Também a Rede Brasilândia Solidária entendeu que nós não poderíamos apenas fazer solidariedade e enfrentar uma crise desse tamanho sem também fazer um embate com o governo de cobrar as políticas públicas. Nós tínhamos o Hospital da Brasilândia, que tinha iniciado as obras há 4 anos e continuava fechado. Então, nós encampamos uma luta para que o Hospital da Brasilândia abrisse as portas, porque não fazia o menor sentido você ter 90% da estrutura do hospital pronta, com as portas fechadas, sendo que a Brasilândia era a população que mais morria pessoas de Covid-19 em toda a cidade de São Paulo e em todo o Brasil, e o hospital lá fechado, um hospital com capacidade para atender com 250 leitos fechados. Mas, retornando a esta questão da solidariedade, nós vimos que mesmo quando o poder público ele tentava fazer alguma ação, era totalmente incapaz de operacionalizar. Só para dar um exemplo, a partir de uma cobrança do Ministério Público, São Paulo Solidária, onde ela captava recursos de empresas, cesta básica principalmente, para distribuir para as famílias mais carentes, o Ministério Público fez uma recomendação que a Prefeitura atendesse a todas as famílias que tivessem pessoas com deficiência, deveriam ser priorizada nesse programa do município de São Paulo. E aí, depois de um tempo dele implementado, nós identificamos que a Prefeitura de São Paulo estava entregando 47 cestas básicas E aí nós questionamos, falou, mas por que 47? De onde saiu esse número? Falou, não, é o que nós conseguimos de identificar de famílias com deficiência para que a gente entregue a cesta básica. E aí, em 15 dias de ação, de articulação da Rede Brasilândia Solidária, nós identificamos 400 famílias com pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade para receber essa cesta básica. E a Rede Brasilândia Solidária assumiu todo o processo logístico de distribuição dessas cestas, porque a Prefeitura de São Paulo não era capaz de fazer a entrega. Então, elas, a única opção que elas tinham era trazer as cestas de uma central de distribuição para um único ponto de distribuição para toda a região da freguesia do UOL Brasilândia. Então, por isso que, neste mês, nós devemos passar de 700 famílias atendidas com esse programa. Para ir adiantando a minha fala, nós não temos nenhuma perspectiva, curto, médio prazo, que a região da Brasilândia se recupere da situação que foi colocada. Porque uma boa parte dessas pessoas que viviam nesses empregos precários, nós estamos falando aí de quase 60% da população economicamente ativa, elas não retornarão mais para empregos formais. Porque o mercado de trabalho cada vez mais é excludente. Com esse praticamente um ano de trabalhos remotos, muitas das empresas fizeram adaptações para que uma boa parte dos seus trabalhos tivesse uma automação tecnológica muito maior, onde essa população não consegue acompanhar. Então, com isso, nós passamos também a atuar para buscar alternativa de geração de trabalho e renda. E é aí onde entra um trabalho do núcleo de trabalho e renda para que a gente possa trabalhar, pensar em alternativas de economia solidária, cooperativismo, como uma alternativa para um território igual ao da Brasilândia. Uma pena que os governos não desenvolvem nenhuma ação de apoio para essas iniciativas, que geram muitos empregos. Nós temos um cálculo que na Brasilândia nós poderíamos ter entre 200 e 300 pessoas trabalhando de forma regular com reciclagem, se a prefeitura desse o mínimo de estrutura para que essas pessoas pudessem se organizar, para que essas pessoas pudessem sair da mão dos atravessadores e pudessem comercializar seus produtos de forma correta, mas a prefeitura prefere coletar esse material que poderia estar sendo reciclável, pagar para aterrar e gerar um grande dano ambiental para toda a cidade, para todo o país, em vez de apoiar iniciativas de reciclagem. Nós precisamos, enquanto sociedade, entender que o povo trabalhador, ele só tem a si próprio nesse momento. Nós não temos um Estado que ajuda, nós não temos um Estado que apoia, nós temos um Estado que ajuda o opressor. Nós temos um Estado que oferece as benécias ao capital, o sistema financeiro e as grandes multinacionais. Por um outro lado, esse momento também é um momento que a solidariedade da Brasilândia cresceu, nós nos fortalecemos. Nós não somos coitados, não precisamos de caridade, nós só queremos que o Estado nos trate com respeito e dignidade e nos dê o que é justo. Nós não queremos favor, nós queremos justiça, porque se o povo da periferia for tratado com justiça, nós não precisamos da ajuda de mais ninguém, porque nós somos capazes de trabalhar, de produzir e de viver, desde que nós não sejamos vítimas do Estado que nos oprime e que oferece mecanismo, que seja mecanismo legal, porque o que nós estamos vendo nos últimos 2-3 anos é o Estado, através do Congresso, através dos governos, criando leis que propicia as condições legal do grande capital explorar o trabalhador. Ou seja, então é uma exploração legal, legal, mas imoral. E é isso que nós, da periferia, não aceitamos e vamos continuar lutando para que tenhamos dignidade.
Muito bom ouvir de você, né? Saber mais sobre a Rede Brasilândia Solidária. Seja bem-vinda, Gerá. A palavra está com você.
Então, Nandekaru de Pai, boa tarde a todos e a todas. E antes de mais nada, também quero dizer que fiquei bem feliz de ouvir, né, a fala de um Tchondaro, né, de Ruá. A gente chama os Tchondaro, né, para os nossos guardiões, assim, né, de homens que estão ali prontos para lutar, para defender o outro, para pensar em estratégias no momento de perigo, no momento de luta, de necessidades, né, da comunidade, o que fazer ou como fazer, né? Então, o Fábio é como um Tchondaro de Ruá, assim. Daí, depois disso, então, eu sou a Gerá Guarani. Gerá Guarani é como, teoricamente, um nome artístico, como eu falo, mas meu nome de verdade é Gerá Potamini. E tem um nome também em português, que é Giselda Pires de Lima, moradora aqui da aldeia Calipetã, que recentemente fez 7 anos de idade, essa aldeia nova, que está dentro do território que também chama Tenondé Porã, como uma das aldeias mais antigas desse território, que também então chama Tenondé Porã, onde eu nasci.
A terra indígena Tenondé Porã tem uma extensão aproximada de 15.969 hectares e está situada no extremo sul do município de São Paulo, abrangendo partes dos municípios Mongaguá, São Bernardo do Campo e São Vicente. Possui também trechos em sobreposição com 2 unidades de conservação. A Área de Proteção Ambiental Capivari Manus, do município de São Paulo, e o Parque Estadual da Serra do Mar. Há cerca de 1.500 Guarani vivendo na TI Tenondé Porã, habitando atualmente 8 tecoá, que os não indígenas conhecem por aldeias. As 2 mais populosas são a Tenondé Porã, também conhecida por Aldeia da Barragem, e a Crututu. As demais são as tecoá Guairapayu, Calipeti, Irexacã, Quairai Rexacã, Tapemiri e Tecoá Porã. Ao longo de nosso território, junto às belezas das matas e rios, há diversas localidades que outrora já foram nossas aldeias. Assim como antigas trilhas que até hoje utilizamos e onde coletamos material para artesanato, plantas e ervas medicinais, compondo uma extensa rede de caminhos que vão até as aldeias Guarani no litoral. Com a palavra, Gerá Guarani.
E aí a gente faz parte... eu falo porque, enfim, tem homens e mulheres na equipe de liderança e eu entrei sozinha como mulher, né, figura de liderança, né, mulher, então, em 2008, e até hoje faço parte dessa equipe de lideranças, que tem jovens dos 2 gêneros também. E aí hoje eu estou vivendo o 4º ano da minha vida, o qual eu desejei muito, pensei bastante, mentalizei bastante quando na verdade eu estava juntando coragem para falar com os homens que eram lideranças naquela época, em 2008, com a ideia de criar um Conselho Guarani. E aí eu não falei dessa ideia para eles naquele momento, mas uma das minhas ideias muito certas para mim, por várias questões, era de viver essa vida que estou vivendo agora, que é de poder viver na aldeia que eu nasci, e agora isso pode e foi estendido para a aldeia nova que eu estou há 7 anos, que é viver sem a figura cacique. Não temos mais cacique nesses 2 territórios, Calipeté e Tenondé, e aí no lugar de cacique, então a gente tem a equipe do Conselho Guarani. E aí fizemos muitas mudanças, No início tivemos bastante problema, porque as pessoas nas aldeias Guarani todos estão muito, muito, muito acostumados a seguir a aldeia, a seguir a vida com essas figuras, né? E quando eu nasci na Tenandaiporã, ainda tinha, além do cacique, além do vice-cacique, tinha cabo e capitão. E eu, ainda sem ir para a escola de Juruá, já achava o som estranho, assim. Cabo, capitão, não era parecido com nenhuma outra palavra, assim. Cacique, vice-cacique também, mas cabo e capitão era uma coisa que mexia bastante, assim, com o meu imaginário. Enfim, e aí o tempo foi passando e essas figuras foram sumindo, mas enfim, até há pouco tempo, então tinha cacique e vice-cacique. E hoje, então, a gente está, como eu disse, vivendo o quarto ano sem essa figura cacique. E aí eu faço parte dela. E daí, então, o meu trabalho político, ela está mais voltado para a questão de fazer a mediação da cultura do Juruá, né? O que vem de fora para dentro da aldeia, ou o que está se pedindo dentro da aldeia que vai para fora, assim, né? A gente fica pensando o que é bom, o que não é bom, até onde que é bom usar, até onde que não, enfim. E aí o meu papel é bastante também nesse sentido, porque ainda que o povo guaranimbuá, o meu povo, tenha sido um dos primeiros povos, dos primeiros povos a fazer contato com o povo não indígena, e ainda que a gente tenha internet na aldeia, que tenha escola na aldeia, que tenha postinho de saúde, que a cidade seja tão próxima, o povo guaranimbuá, em sua grande maioria, é muito guarani, assim. A maioria não fala, não desenvolve, não tem desenvoltura para falar o português. E isso é uma das coisas que me motiva muito também no meu trabalho político e cultural, enfim. E aí, então, eu fui uma das primeiras da minha geração a ir para a escola com 11 anos, na qual eu não sabia falar, no momento da minha vida em que eu não sabia falar uma palavra em português. Eu sofri muito, porque a língua dos Juruá, de vocês, é muito difícil. A língua guaranimbuá é super fácil, mas o português, barbaridade, como dizem. Eu desisti várias vezes da escola, mas a minha primeira professora, a Maria Inês Machado, era muito boa pedagogicamente. Daí hoje eu tenho quase 40 anos, e aí então por conta disso tenho essa posição na equipe de liderança de fazer mediação, de traduzir e tal, ou de pensar projeto, de escrever, enfim. Mas como eu fiz pedagogia e tal, de fato as pessoas que vai e faz pedagogia são professores, ou que faz são os que querem seguir essa carreira mesmo, né? Mas eu particularmente, eu senti um momento da minha vida que a frase dos Juruá, né, que até para mim também fazia muito, era muito... De fato, parecia verdade, né? Que para você fazer a diferença, você tinha que estar dentro do negócio acontecendo, ou dentro da comunidade, ou fazendo parte daquela coisa que está acontecendo. Mas daí, então, na verdade, para mim, eu senti que para fazer a diferença, eu tinha que sair da escola, tinha que deixar de ser assalariada para fazer a diferença de verdade. E aí, então, tendo a pedagogia e tendo vivido tantas experiências, para mim era mais forte sair de tudo isso para levar para a comunidade, para as pessoas da aldeia, o quanto era de fato tranquilo, assim, de estudar a cultura do Juruá, de conseguir decodificar os códigos da cultura do Juruá em algumas partes ou em algumas realidades, como a questão das leis, dos direitos constitucionais, etc., mas que você ser você mesmo, dentro do conhecimento da sua cultura, no desenvolvimento, no fortalecimento e tal. E aí, então, para entrar na questão da pandemia, na comunidade, eu acho que é algo que, na verdade, ficou fortalecido para mim também. Porque daí, quando eu saí da escola, eu falei para os meus colegas que ficaram, para todas as outras lideranças, isso, que a escola... essa ideia, né, de que tem que ir para a escola para ser alguém na vida, havia estragado muita coisa dentro da aldeia. Porque para a cultura guarani, então, você é alguém desde a barriga. não quando você vai para a escola, não quando você tem um diploma, não quando você fez mestrado, doutorado, bacharelado, ou fez faculdade, ensino superior, né? E aí, então, a escola, quando entra na aldeia, nas aldeias indígenas, talvez de um modo geral, ela atrapalha bastante as concepções, né, do que é ser, do valor do ser humano, né, do valor de você nascer nessa terra. E aí, então, quando eu saí da escola, eu já falava muito sobre isso. A escola também está tirando a nossa autonomia, porque todo mundo está indo para a escola achando que a escola é a salvação. Só que a escola não é mais a salvação, não é mais adequada, não está dando conta de tantas coisas para o próprio povo de Juruá, do qual a gente tentou copiar ou está tentando copiar, então imagina para a gente, né? E aí, então, a minha ideia era falar para os jovens, era chamar os jovens para falar, tudo bem, a gente pode aprender a ler, escrever e tal, ser bem descolado na cultura do Juruá, nesses conhecimentos, mas tem que aprender a plantar feijão, tem que aprender a plantar milho, tem que aprender a identificar as fases da lua, enfim, tipo, não podemos deixar de se conectar com o nosso mundo real, Guarani-Mbuá, que está muito no meio desses conhecimentos de terra, natureza, água, de que você não precisa ir para a escola para saber que você tem que respeitar a natureza e tudo que está nela, enfim. E aí, então, quando a gente começou a ouvir, quando essa situação também estourou na aldeia, via os mais velhos, através dos mais velhos, a gente ficou bem com medo, assim. Muitos ficaram realmente desesperados, porque temos ainda no nosso território, nesse território de Parelheiros, que hoje tem 11 aldeias, pessoas que têm mais de 80 anos que se lembram de outras épocas de pandemia. Daí como o Pedro Vicente, que é um Guarani super, super, muito, muito, muito sábio, assim, é sabedor de muita coisa. E ele me ensinou muita coisa, me ensina muita coisa, assim. E ele, por exemplo, já tinha me falado antes dessa pandemia agora, da memória viva dele, de histórias, de momentos que a comunidade lá no Paraná, que ele nasceu, tinha passado por pandemias. E aí, quando a gente ouviu falar, então, dessa pandemia aqui, a gente ficou com muito medo, porque a gente estava muito próximo da cidade, a gente ainda é bem Guarani, temos a nossa língua materna, ainda que esteja muita coisa mudado, ainda que a gente já tenha escola, né, com essa concepção na cabeça de muitos pais que tem que ir para a escola para ser alguém na vida e tal, como eu disse, a maioria dos Guarani não quer sair da aldeia, os jovens não querem sair da aldeia, a maioria tem dificuldade para falar em português, ainda que saiba escrever e ler às vezes. E aí a gente é muito Guarani em muitos aspectos, né? Fumamos nosso cachimbo, eu sou casada com Juruá, mas nunca quis sair da aldeia, e se um dia ele colocar para mim que eu tenho que sair da aldeia, a gente se separa, com certeza. Não vou conseguir morar na cidade. Enfim, e aí a gente ficou com muito medo de pensar, então essa pandemia vai vir, vai fazer a mesma coisa como as histórias que o Pedro Vicente nos contou, que nos contava e tal. E aí parou tudo, parou a escola, parou o CECI, a escola estadual que atende do primeiro ano até o terceiro ensino médio, o CECI, que é o Centro de Educação Infantil Indígena, que é da Secretaria Municipal da Educação e que atende as crianças, não sei porque se fala assim, mas é assim, de 0 a 5 anos, né? Não tem ninguém de 0 ano, mas é assim que fala. E aí parou tudo, a aldeia se recolheu, ficamos muitos dias pensando como vai ser, enfim, com muito medo mesmo. E aí a gente teve toda uma experiência diferente que eu vou dizer para vocês que certamente ficamos então com muito medo, numa tensão. E aí teve as coisas ruins, mas também teve as coisas boas, né? E aí então particularmente para mim, por exemplo, as partes boas é que a gente também, de fato, pode vivenciar e ter nas nossas vidas de forma muito concreta que existem muitas pessoas boas mesmo nesse mundo que se preocupa com o outro, mesmo quando não está diretamente com esse outro, mesmo quando não está diretamente morando, convivendo, passando as coisas com esse outro, que no nosso caso seria com uma aldeia, com uma comunidade, com um povo indígena. A maioria das pessoas que tem um coração bom, de Juruá, de fato está no mundo, e aí fora desse mundo dos ricos, né? Das pessoas que têm mais dinheiro. As pessoas, quanto mais humildes são, mais inteligentes são, então mais boas são. Por isso que rolou um pouco de confusão também, porque a gente sabe que muitas pessoas desse grupo também votou no cacique do Brasil, que a gente não concorda, e que a gente não concordou, e acho que não vamos concordar, não. Porque a gente tem muito apoio de Juruá, né? Mas, enfim, é claro que às vezes, certamente às vezes a gente se recusa, né? Como há 3 dias atrás chegou um casal na minha casa que queria fazer um site de artesanato para ajudar, principalmente nessa época da pandemia e tal. E ela, a esposa, me parecia uma pessoa coerente, assim, nas falas, no jeito de pensar as coisas. Mas rapidamente o marido se entregou ali, quando começou a falar mal da Dilma, do Lula, da questão, né, de que as escolas de Juruá na cidade estavam ensinando os filhos a ser gay, não sei o quê. E aí eu falei, não tem mais conversa, vocês podem voltar para a casa de vocês, tá? Obrigada, tá tudo bem, vamos ficar bem, mas a gente não quer mais conversar com você. E aí foram embora. Mas enfim, e aí então essas coisas boas que teve foi esses apoios que a gente ainda está tendo e tanto a gente está tendo que a partir do nosso apoio a gente também pode ajudar várias outras aldeias no litoral sul principalmente. A gente pode distribuir também para os Juruá em torno, né? Na vizinhança, de cestas básicas, de verduras, de roupa que nem era para se doar, mas a gente recebeu várias vezes. Enfim, daí foram essas coisas boas, e uma das coisas boas foi também, então, que ao mesmo tempo que, então, parou o que estava funcionando na aldeia de forma rotineira e tal, como a escola e como o CECI, daí isso parou, e aí toda a aldeia se organizou também de forma natural. E uma das coisas que aconteceu, eu acho que foi super bonito, assim, que no início que as escolas, essas partes que, de independentemente de qualquer coisa, também oferecem uma alimentação diária, né, de café da manhã, de almoço, de lanche e de janta, parou as pessoas, né, as pessoas da equipe de liderança principalmente, mas pessoas só da comunidade também, topou se organizar para a gente fazer almoços coletivos com pessoas diferentes todos os dias. E foi um momento incrível, assim, que as pessoas, mesmo os que falavam, eu não sei cozinhar, mas eu vou tentar, eu quero ajudar. Então, essa solidariedade interna também de se fortalecer foi super bacana. E aí depois, só que quando a gente teve a notícia, né, dos primeiros positivos na aldeia, foi alarmante, assim, foi assustador, então a gente teve que parar e se resguardar mesmo, cada um na sua aldeia, na sua casa. Mas os Guarani, a gente foi bem, na visão, talvez, das orientações, né, dos profissionais da área de saúde, a gente foi bem responsável, talvez, e a gente ainda é bastante, porque a gente às vezes está com máscara e tal, usando gel também, mas daí de repente aparece alguém com cachimbo e na cultura o cachimbo roda na mão de todo mundo, na boca de todo mundo, e a gente tá com máscara e tal, mas daqui a pouco o cachimbo já rodou para todo mundo, a erva mate, e aí teve tudo isso, e tem tudo isso ainda, mas no final de junho, mais ou menos, para início de julho, a gente teve 235 positivos, teve mais. Até agora, por exemplo, a informação que a gente teve, que é de 1.200 Guarani aqui no território, em 11 aldeias, mais de 90 pessoas deu positivo, e agora ainda a gente tem pessoas internadas no CECI, né? Que é em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, com o postinho da aldeia, que tem também o apoio aí da Fundação Casa, que trabalho também com a questão da saúde aqui do, no território. Enfim, daí o Américo aqui perguntou, né, da questão efetiva da FUNAI e tal. Eu diria que, na verdade, para a nossa região aqui não foi nada efetiva, assim, né? Primeiro porque a FUNAI, para quem não sabe, né, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio e tal, ele está mais para lá do que para cá, porque no governo anterior já não estava lá essas coisas, mas a gente tinha um diálogo, era possível dialogar, era possível dialogar sem grandes transtornos, até porque, de repente, não ia rolar rápido mesmo que a gente estava pedindo, mas a FUNAI atualmente ela está muito desmartelada, como dirou a fala, né? Ela está completamente longe daquilo que possa se imaginar como um apoio que é Fundação Nacional do Índio, então vai apoiar efetivamente os povos indígenas, né? Para a gente, para a nossa região, isso não aconteceu muito. Mas o CECI, que é o Centro de Educação de Cultura Indígena, ela foi, a gente concordou, né, a comunidade concordou para que ela se tornasse o ponto de isolamento das pessoas que davam positivo nas testagens, né? E aí, então, em vários momentos, no final de junho até julho, a gente teve ele lotado e eram os dois CECIs, tanto na aldeia Tenondeporã, onde eu nasci, e na Curucutu, a 7 quilômetros. E aí, então, ainda agora tem pessoas internadas, mas já não nesse número alarmante de muitas pessoas. Acho que tinha 37 leitos na Tenondé e teve momentos aí, né, durante essa pandemia que não tinha vaga para ninguém. E aí depois isso foi diminuindo e até há pouco tempo ficamos, acho que 2, 3 dias zerado nesse CECI. E aí os Guarani, assim como os Juruá também, né, de ficarem nessa posição de isolamento, então começam meio a surtar também, porque na aldeia então teve quase 100 positivos, mais 1.200 pessoas, daí desde o início até agora, o que a gente sabe, concretamente, a gente teve 3 perdas, 2 idosos e 1 criança. E aí depois ninguém mais fica tão doente, são esses ditos assintomáticos, né, quando você fala direito. E aí então as pessoas naturalmente começam, às vezes esquece que a gente está nesse momento, e aí muitas aldeias, dessas 11 aldeias, começaram a viajar para outras aldeias, que é uma questão da cultura Guarani muito forte, assim, de visitar os parentes, todo mundo tem parente espalhado para todo quanto é lado. E aqui no Brasil a gente tem Guaranimbá em 6 estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E aí então algumas comunidades começaram a viajar para essas aldeias dos parentes e quando no retorno começaram a testar positivo também. E aí então se lotou de novo a semana retrasada. Uma aldeia quase inteira, Brilho do Sol, que já está aqui no município de São Bernardo, que é um número menor de comunidade, mas todas as pessoas que lotaram a van, que foram visitar uma outra aldeia no litoral, voltaram todos positivos. Foi um momento, então, que a Secretaria Municipal da Cultura, a Secretaria Municipal da Educação queria que o CECI, esse espaço que foi usado, pensado, e que foi, na verdade, usado e está sendo usado como contenção para os positivos, queria que o CECI voltasse com 20% do seu funcionamento com criança. E aí a gente, liderança, eu quanto liderança, falei para uma das pessoas da Secretaria de Educação Municipal, falei, nossa, muito inteligente esse pensamento de vocês, absolutamente coerente. Porque a gente na aldeia, de fato, então vamos escolher as crianças que podem ir ou não podem ir, isso vai ser super tranquilo, a gente vai deixar os pais, as mães bravos e tal, mas é tranquilo. E é mais tranquilo ainda a gente pegar todas as pessoas que estão internadas no CECI, jogar para fora para que o CECI funcione 20%. Assim, pode deixar, a gente vai fazer o que vocês estão pedindo. Mas de forma irônica, é claro, né? E aí a gente falou para eles, né, é impossível fazer isso, né? Primeiro porque o ano já acabou. E aí, sim, qualquer atividade pedagógica que tenha tido um planejamento e tal, não sei o que, não aconteceu o ano inteiro praticamente, que agora no finalzinho que não vai acontecer, né? Pelo amor de Nhanderu. E a gente, enfim, não está nessa situação também de folga, como o Bolsonaro mesmo fala em outro, falou, né, em outros momentos, que índio fica deitado na rede ou fica olhando para as estrelas e tal, né? A gente não tem isso, na verdade, na aldeia. Então, voltando para a minha tentativa de falar com vocês, como no início da fala, é que todo o meu trabalho, né, essa coisa de abandonar a carreira de docente, né, de ser categoria F, então uma estabilidade e segurança maior, que eu poderia facilmente me aposentar nessa vida, mas eu decidi, estou muito orgulhosa de mim mesma, me sinto muito feliz, porque eu não sou mais funcionária pública, principalmente do Estado, né? E aí meu pai e minha mãe conseguiram viver e conseguiram criar tantos filhos deles mesmos e até de outras famílias sem ter salário. Então, eu, Guarani, tendo quase 26 hectares, quase 16 mil hectares, tenho que conseguir viver. E aí o que eu estou vivendo hoje é isso. A pandemia veio, a gente teve todo o transtorno e isso também fortalece o meu argumento para os mais jovens, tá vendo? Numa situação dessa, se a gente não tem apoio dos juruá, ou se a gente, enfim, é proibido de sair da aldeia, de entrar, enfim, numa outra situação, a gente poderia morrer todo mundo de fome, igual o juruá na cidade, ainda que estivéssemos numa terra fértil, por exemplo. Se a gente deixar de aprender a plantar, de lidar com a terra, a gente não vai mais ser Guarani, né? E aí, então, no primeiro momento, as pessoas estranharam bastante, muita gente me falou na aldeia, nossa, você estudou bastante para abandonar tudo, assim, do nada e tal. E aí eu sempre explico para eles, na verdade, eu não estou abandonando, eu só estou tentando mostrar para as pessoas isso, que a gente pode estudar a cultura do outro, mas a gente pode continuar sendo a gente mesmo. E que carpir, plantar, recuperar 9 tipos de milho guarani num território que ficou mais de 70 anos sem ver isso, recuperar 50 tipos de batata doce, faz 7 anos que eu não compro uma batata doce da cidade, tudo isso é muito lindo e é muito bom também, né? Não tem nada de errado. Então, de repente, a Dirá, que tem faculdade, não sei o quê, aparece na multidão lá da aldeia Tenondé com bota de borracha, com facão, com enxada, e as pessoas ficam meio assim. Mas hoje, então, agora tem um monte de jovens comigo que está inserido nesse mundo tecnológico, que manja bem no mundo tecnológico e tal, mas que está aí junto comigo e já plantamos muitas árvores frutíferas nativas, juçara e toda essa comida de mais curto prazo que vai alimentar o nosso corpo e na cultura guarani, não só o nosso corpo, mas o nosso espírito também, né? E aí, então, para continuar lutando e resistindo, né? E a gente está resistindo aí há mais de 500 anos.
Os participantes do ciclo Metamorfoses fizeram perguntas para os nossos convidados. Vamos a elas. Pergunta dirigida a Fábio Ivo. A Rede Brasilândia Solidária deve continuar a existir depois da pandemia? Se sim, qual o formato?
Mas dessa questão colocada também sobre a rede vai continuar, nós sempre, desde o início dos trabalhos, desde o segundo mês, nós sempre ficamos colocando que entendemos que a rede ela é necessária para a Brasilândia e não para a pandemia. Mas os primeiros indicativos que nós temos é que a estrutura da rede ela deve estar voltada para pensar políticas públicas para o território. Ou seja, como nós podemos ter uma rede que possa, em momentos mais críticos, fazer atuações pontuais de enfrentamento a questões pontuais, mas que ela tenha uma característica de discutir políticas públicas efetivas para o território da Brasilândia.
Perguntas para Gerá Guarani. Como conhecer a produção de alimentos da aldeia? Como a pandemia tem alterado o modo de vida guarani? funcionado a organização comunitária nas aldeias em não havendo cacique? Qual a composição do conselho? Mais mulheres do que homens?
Ok. Tá, daí rapidinho, também antes estava escrito que como que faz para conhecer, né, os milhos, as batatas doces. Daí ia pedir para você, pode colocar no site aí, né, para as pessoas verem, no link, o site da terra indígena Tenondeporã, que é tenondeporã.org.br, que é o site de turismo da terra indígena. Daí eu acho que pontos bem específicos de alteração que teve na cultura, no dia a dia, né, das comunidades aqui das aldeias, como eu tentei dizer antes, para mim teve as coisas ruins, mas também teve as coisas boas. Todos os dias, segunda a sexta-feira, por exemplo, tinha aulas na escola estadual e no CECI. E aí, de repente, isso parou. E aí, então, as famílias, as mães, principalmente, os pais um pouco, mas principalmente as mães, tiveram que reaprender a lidar, a conviver com os filhos todos os dias, dentro da sua casa, dentro da sua vida ali acontecendo de alguma forma também no seu jeito natural, né? Porque quando os filhos iam para a escola, a mãe continuava ali na casa, cuidando dos menores, cuidando de várias outras coisas. E aí, quando a escola para, ninguém mais vai para a escola. E, em média, as famílias Guarani têm 5 filhos. E aí, então, muitas coisas... E aí, entra as coisas boas. Então, muitas coisas que se deixaram de fazer também por toda essa influência da escola começou a acontecer de novo, que é, então, as pessoas dormir e acordar juntos ali sem ter essa coisa de que por 4 horas, por 5 horas, os seus filhos, ou essa sua filha, esse seu filho vai ficar longe de você. E aí, então... tá rolando mais contação de história, de todo mundo ficar junto, como eu falo por aí, muitos juruá têm nojo de piolho e tal, né, acho que o piolho é a pior coisa do mundo, mesmo os juruá que já pegou piolho e tal, ou que enfim, tem bastante por aí, mas que tem muito nojo e tem vergonha de falar que já pegou, que tem, enfim, mas daí para a cultura indígena, não que as pessoas ficam com um piolho caindo da cabeça, né? Mas é muito comum as crianças pegar. Então, o ato de catar piolho das crianças ou de um adulto mesmo, quando não tem, por exemplo, é uma coisa muito bonita, assim, que acontece muita coisa naquele momento, porque rola uma conexão de pessoa para pessoa e um chamego ali, né? Um carinho, um tratado ali que começou a acontecer com mais frequência de novo, né? E aí, a outra parte da questão da organização política, eu acho que, de um modo geral, ele está muito equilibrado na questão de gênero, mas na Kalipetu e não Tenondeporã, nesse momento atual, eu acho que tem mais mulheres ativas na liderança do que homens. E aí, porque todos os homens que a gente tem na equipe de liderança são muito conscientes, assim, do quanto de fato era equilibrado o mundo do homem e da mulher na aldeia antes da influência negativa da cultura do juruá. Como, por exemplo, é muito tradicional que os filhos homens também aprendam a cozinhar, aprendam a lavar roupa, aprendam a cuidar da casa, aprendam a cuidar de crianças, porque vão ser pais, vão ser chefe de família, e quando sua esposa estiver menstruada, ou quando sua esposa estiver doente, ou quando sua esposa ganhar uma outra criança, quem tem que dar conta de tudo é o homem. E aí, então, a partir do momento da energia elétrica na aldeia, de novelas, de filme, de seriado, de qualquer coisa que aparece via essas grandes mídias da cultura do juruá, quem faz tudo isso é sempre a mulher. Quem apanha ali é sempre a mulher, quem sofre ali é a mulher, né? Falando especificamente desse mundo, é claro, né? Sem menosprezar e sem deixar de pensar nos outros, né? Em outros segmentos aí. Mas só dessa parte é isso. Se todas as novelas que os Guarani assistem todos os dias, quem está ali cuidando dos filhos problemáticos é sempre mais a mulher. Quem apanha a mulher, quem serve a mesa a mulher, quem vai para a lavanderia a mulher, enfim, tudo isso causou bastante no mundo Guarani. Então, muitos jovens hoje têm vergonha de lavar louça, porque acha que então isso é coisa só de mulher. E aí, então, consequentemente, isso reflete também na questão da liderança, né, de ser mulher. Então, muitas pessoas, eu enfrentei muitos problemas, assim, principalmente das próprias mulheres, assim, que já foram formatadas nessa ideia de que quem comanda, quem decide, quem sabe o que é certo, o que é correto, é o homem. E aí, então, eu fui bastante impressionada, assim, nesse sentido, né, de como assim, uma mulher, então pra quê, né, o que que vai fazer, enfim. Mas depois de 2 anos, mais ou menos, de sofrer bastante, de chorar bastante, assim, eu virei rapidamente um canal muito direto e muito procurado por muitas mulheres na aldeia. E aí, até hoje, essas mulheres na equipe de liderança, né, nas minhas parceiras, colegas, queridas e tal, e agora a gente tem 3 aldeias que, novas nesse território, que foi iniciada por mulheres, sem ter também essa figura do homem que, enfim, da coisa patriarcal, como dirá a fala, e que é o que vai resolver tudo, né? E a nosso movimento, a nossa luta, não é para ser melhor que o homem, não é para viver sem o homem, porque a gente vive com eles. A gente tem homens nas nossas vidas muito queridos, pais, irmãos, primos, maridos, namorados, amantes. E a gente quer continuar vivendo com ele. É isso.
Você acaba de ouvir o 5º episódio da série de podcast Metamorfoses, Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Curadoria: Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidadas de hoje: Gerá Guarani, Fábio Ivo Aureliano, mediação de Mariana Luoco. Roteiro e produção: Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som: Edésio Aragão. Locução: Lara Córdula. Agradecimentos: Neca Setúbal, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org.